Deus maior. Não há, não há.
Não há Deus
melhor. Não há, não há, não há.
Deus tão grande.
Grande, não é? É um Deus maior que o universo. Um Deus superior a todos os problemas. Todo poderoso, todo omnisciente, todo omnipresente. Mas sabem qual é a maravilha? É que esse Deus que é acima de todas as coisas é o nosso Deus. Aleluia. Glória! É o nosso Deus. Atão, atão, como dizem alguns, atão. Se temos um Deus tão grande, se temos um Deus tão poderoso, tão omnisciente, tão omnipresente, porque é que vivemos derrotados, preocupados, entristecidos, doentes? É porque ele deixa de ser grande por nossa causa? Ou porque nós queremos continuar a ser pequenos e não queremos buscar a sua grandeza? Criou o céu, criou a terra. Nós nem uma formiga conseguimos criar. que é que nós criamos de novo?
É verdade.
Ele tudo fez, tudo criou. O que é que pede de nós? Se não misericórdia, se não louvor, se não adoração em espírito e em verdade. Mas nós dizemos que temos um Deus muito grande. Mas é só quando as coisas correm bem. Porque quando as coisas correm mal, até onde é que está o teu Deus? Ele não diminui. Ele não fica menos do que é. Se nós não quisermos ser como Ele. Ele não perde a sua santidade por nós querermos continuar a ser pecadores. Ele não perde o seu poder por nós querermos continuar agarrados à matéria em vez de buscarmos as coisas espirituais. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas esse é o teu Deus. Esse é o meu Deus. Então temos um Deus grande. Então temos um Deus todo-poderoso. Amados, quando falamos com Deus, podemos olhar para cima, para os céus. Jesus também o fez. Não por ele, mas pelos que o rodeavam. Podemos falar com Deus em voz alta. Ou quando estamos sós, ou para que os outros acompanhem a nossa oração. Qual é o problema? Não há mal algum neste comportamento. Agora, se nos aquietarmos na sua presença e falarmos com Ele no nosso silêncio, Ele ouve-nos na mesma. Deus habita na eternidade, mas os seus ouvidos estão atentos aos teus pensamentos e aos teus sentimentos. Foi Jesus quem disse que Deus sabe do que precisamos mesmo antes de lhe o pedirmos. Deus fala-nos pela palavra, quer escrita, quer anunciada. Mas eu quero dizer-te que, se queres ouvir a voz de Deus, é no teu espírito que a ouves. Como? Pelo Espírito Santo que está em ti. O Espírito Santo não está em nós apenas como garantia de que Jesus vai voltar, mas também para nos ajudar, para nos orientar na escolha do que é melhor para cada um de nós. Aprende a ouvir a voz de Deus no teu espírito. Temos Deus em nós. Olharmos para cima é uma força de expressão, é uma necessidade psicológica. Porque nós temos é que interiorizar quem somos em Cristo Jesus. E conversar com o Espírito Santo que está em nós. Porque o Espírito Santo é Deus em nós. E Deus não está longe de cada um de nós. Para que tenhamos que dizer, como é que vou subir até ao trono de Deus? Como é que vou descer até às profundezas da terra? Tu não precisas de procurar Deus. Tu tens Deus dentro de ti. Por isso, amados, este é o nosso Deus. É o Deus de paz. É o Deus de amor. Deus de justiça. Deus que ama. Mas acredito que eu gosto do meu Deus. É que, ou quando erro, ou quando estou para errar, Ele me chama a atenção e me repreende. Eu gosto de um Deus assim. Eu gosto de um Espírito Santo assim, que não me passa só as mãos pelas costas, mas que me diz qual é a verdade, mas que me diz o que está bem e o que está mal, e que me aconselha a seguir o bem e a fugir do mal. Eu gosto deste Deus assim. Um Deus a quem eu posso apresentar todas as minhas dúvidas, todas as minhas fraquezas, todas as minhas incertezas. É de um Deus assim que nós precisamos. E por isso, não cante só, mas acredita. Acredita, acredita em ti. Acredita no Deus que está em ti pelo Espírito Santo. Acredita que Ele é mesmo o maior. Ele é o maior.
Não há, não há.
Santidade a este Deus. Amém. Veja, o Senhor pode ficar sentada. Deus já nos falou forte esta manhã pela pastora. Eu queria continuar a falar-vos sobre o assunto que ficou pendente. Foi o sermos bons e maus mordomos. Bem, quero, se tiver tempo, ensinar-vos um hino, ensinar-vos. Mas sou levado a dizer umas palavras. Estudando a vida dos diversos profetas do Velho Testamento e das mensagens que Deus lhes deu para transmitirem ao povo, acho, não fiz um estudo, mas é aquilo que eu estou a sentir, acho, entendo que o profeta que teve a vida mais difícil para servir de intermediário entre Deus e o povo foi Jeremias. Porque Jeremias teve que enfrentar Deus, porque foi levantado por Deus para falar. Teve que enfrentar o povo, porque era contra aquilo que ele dizia, e teve que enfrentar os governantes, porque quiseram acabar com ele mais do que uma vez. Mas Jeremias, escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe, Jeremias tinha que dizer aquilo que Deus queria que ele dissesse. E teve que avisar o povo, em derradeira vez, de que o povo ia ser escravizado, que o povo ia perder a sua terra, que o povo ia perder a sua identidade, iria ser tratado como escravo por Nabucodonosor. E Jeremias sofreu, como se diz em português, sofreu na pele aqueles últimos momentos, anunciando que durante 70 anos o povo iria ser muito maltratado. E porquê é que o povo viu Jerusalém e as suas terras destruídas? Porquê é que o povo de Israel foi deportado para a Babilónia e para outros sítios? Porquê é que o povo de Israel foi tão maltratado? Porque esqueceu-se do seu Deus. Pôs Deus em segundo lugar. Pegava nas bênçãos de Deus e transformava-as em bens pessoais. E aquilo que Deus lhes dava para que se santificassem, como fazendo os sacrifícios, para perdão dos pecados, faziam aquilo por rotina. E então, em vez de os sacrifícios servirem para perdão dos seus pecados, eles pecavam para poder fazer sacrifícios. Porque sabiam que fazendo sacrifícios Deus perdoava todas as coisas. Então perdoavam. Perdoavam-se a si próprios. Pecando primeiro. E sabendo que depois, pelos sacrifícios, iam conseguir o perdão. O que é que isto quer dizer? Deturpavam a palavra de Deus. Deturpavam a lei. Porquê é que o povo foi deportado? Porquê é que o povo viu Jerusalém destruído? Porquê é que o povo passou a ser escravizado? Porque diz o profeta que o povo resolveu abrir cisternas, abrir buracos à procura de água, esquecendo-se que tinham Deus como verdadeiro manancial das águas vivas. Porquê é que o povo foi deportado? Porque passou a temer mais os homens do que a temer Deus. Pais deixaram de respeitar os filhos, filhos deixaram de respeitar os pais. Os próprios líderes religiosos deixaram de respeitar o templo. E o povo passou a adorar outros deuses. Cuidado, meus irmãos. A continuarmos assim, a Igreja do Senhor, os cristãos vão ser deportados. O povo de Israel apostatou-se de Deus, buscou a apostasia, desconsiderou o templo, preferiu os altares altos, nos montes, em vez de se congregar no templo, porque o templo deixou de ser a casa de Deus. E a Igreja do Senhor hoje, a continuar assim, vai ser deportada. O povo não põe mais Deus em primeiro lugar. Os pais não respeitam os filhos não respeitam os pais. O povo não respeita a casa de oração. Os cristãos vivem felizes por não terem que se congregar na casa de oração, no templo do Senhor. E os cristãos, como os judeus, pecavam sabendo que depois iriam alcançar o perdão pelos sacrifícios. Os cristãos hoje pecam, mas depois vêm para a Santa Ceia. E no momento de tomar a Santa Ceia, pedem perdão a Deus. Oferecem o seu sacrifício. Pedem o perdão a Deus, sabendo que Deus perdoa. Mas depois passarem a voltar a fazer aquilo que já faziam antes. Nós somos o povo de Israel que foi deportado por Nabucodonosor. Nós andamos a brincar com Deus. Respeitamos mais os nossos deuses. E deuses não são só o Baal, nem os outros, que eu sei o nome, mas que não me interessa estar a mencioná-los, porque não tenho que os identificar, nem relembrar. Porque os deuses dos cristãos hoje têm outros nomes. Tudo serve para pôr Deus em segundo lugar. Tudo serve para passar a pôr Deus em segundo lugar. Tudo serve para colocar Deus em segundo lugar. O que temos, o que não temos, o que queremos ter, o que somos, o que não somos, as nossas riquezas, o nosso carro, a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso neto, a nossa neta, o nosso familiar, tudo, tudo, tudo serve para justificar afastarmo-nos de Deus, afastarmo-nos da casa de oração, afastarmo-nos da comunhão com os irmãos. Não somos melhores que os israelitas, que o povo judeu, que adorava outros deuses. Os cristãos hoje adoram outros deuses com outros nomes. Adoram o bem-estar, adoram a riqueza, adoram os bens materiais, adoram o tempo que podem passar na roda dos escarnecedores. O povo de Deus hoje tem outros deuses com outros nomes. Tudo serve para colocar acima de Deus. Arranjamos desculpas para tudo, para não cumprirmos as nossas obrigações de cristãos e de cristãs. Foi difícil para Jeremias fazer uma pregação assim? Foi. É difícil para mim ter uma mensagem preparada e não me dar, ter um hino para cantar e ainda não o ter cantado, para vos dizer estas coisas? Custa, custa. Perdoa, Deus. Mas valeu alguma coisa Jeremias ter falado assim? Valeu alguma coisa Jeremias ter sido tão aberto e tão verdadeiro e ter exposto a tua palavra com tanta sinceridade? O que é que ele ganhou? Ganhou a ser preso, ser colocado na lama. Será que os exemplos passados e aquilo que nós vemos nos nossos dias não nos abrem os olhos para compreender que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça? Que Ele não dá a sua glória a ninguém? Que é um Deus de alianças, que é um Deus de oportunidades? É um Deus que busca o arrependimento, que busca a dignidade espiritual, que quer ser adorado em espírito e em verdade? Não se cansa de nos dizer que só há dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. E o povo de Israel escolheu mais o caminho da morte do que o caminho da vida. Escolheu mais o caminho da deportação que o caminho dos pastos verdejantes oferecidos pelo seu Deus. Então, mas eles não viam, não tinham olhos na cara, como nós dizemos em português. Eles não tinham olhos na cara para ver como a sua terra não estava a ser abençoada. Então eles não tinham olhos na cara para ver que a cada dia estavam a viver mais afastados de Deus. Então eles não tinham olhos na cara, nem ouvidos, para se compenetrarem de que não estavam a valorizar a palavra dos profetas e que estavam a duvidar da palavra de Deus. Então eles não sabiam perfeitamente. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Porquê? Porque servem a Deus que têm boca, mas não falam. Olhem bem para mim, meus irmãos e minhas irmãs. Olhem bem para mim nos meus olhos. E deixem-me dizer-vos que Deus nos ama muito. Que Deus procura o arrependimento de todos nós. Que Deus procura que ponhamos de lado os vícios. As orgias. Que ponhamos de lado tudo aquilo que não traz vida, que não traz santificação, que não traz justiça. Temos mesmo que aprender a remir o tempo. E como eu disse, deixar de ter tempo para ter tempo para servir o diabo. Temos que deixar de ter tempo para servir o diabo, mas temos que passar a ter tempo para glorificar Deus. Deixar de ter tempo para servir o diabo, mas ter tempo para glorificar Deus. O que é que estamos à espera? A deportação de Israel foi física, foi material. A nossa deportação será espiritual. Há um tempo em que Deus disse: buscai-me e vivei. Em que Deus disse e continua a dizer e vai continuar a dizer: arrependei-vos. Há um tempo, mas eu quero vos dizer que esse tempo está a chegar ao fim. O tempo de Deus dizer: arrependei-vos, buscai-me e vivei, está a chegar ao fim. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que está para chegar o tempo em que Jesus vai dizer: quem é injusto, faça injustiça ainda. Já leram isso no Apocalipse? Quem é injusto, continua a fazer injustiça. Porquê? Porque acabou o tempo do arrependimento. E passando o tempo do arrependimento dado por Deus, já ninguém vai procurar o arrependimento, mas vai dizer: há montanhas caí sobre nós, porque não podemos ver a glória daquele a quem crucificamos. Qual é o Deus da tua vida? Qual é o teu Deus? É o Deus Criador dos céus e da terra? Ou é a tua riqueza? Ou é o teu trabalho? Ou são os teus bens? Ou são as tuas paixões? Ou são as tuas orgias? Ou são os teus esquecimentos? Ou é tudo aquilo que colocas acima da tua responsabilidade para com Deus? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? O teu Deus é o teu eu? O teu Deus são os teus pensamentos? O teu Deus são os teus desejos? O teu Deus são os teus caminhos? O teu Deus são os bens que tu pensas que te tornam feliz? Quem é justo que continue a ser justo? Quem é injusto que continue a ser injusto? O Nabucodonosor espiritual está e sempre esteve à nossa porta, pronto para nos tragar, pronto para nos fazer apostatar da fé. Pronto para destruir o santuário das moradas do Deus Altíssimo. Assim diz o Senhor: dei-lhes tempo para se arrependerem, mas não se arrependeram. Assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apascentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Isto, por um lado, é para os pastores, só falam em prosperidade, que só falam em facilidades, que vêm aos púlpitos só para dizer que somos livres para fazer o que queremos em Cristo Jesus. Que Deus compreende a evolução dos templos. Deus compreende a evolução da tecnologia. Eu quero te dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os teus caminhos, se não forem os caminhos de Deus, não são mesmo os caminhos de Deus. Os teus caminhos não são mesmo os caminhos de Deus, se os teus caminhos não estiverem de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas como é que eu posso saber o que é um cristão? Ah, vai a 1 Timóteo, 1 Timóteo é o menos, vai a 2 Timóteo, vai lá, ouve lá o que é um cristão. Vai lá ver qual é o comportamento de um cristão em 2 Timóteo. E podes saber se és um bom cristão ou um mau cristão. Aquelas duas irmãs mandaram um recado ao mestre a dizer que o seu irmão Lázaro, a quem Jesus amava, porque Jesus tinha uma certa afinidade com aquela família, porque diz o Evangelho de João que aquelas irmãs costumavam convidar Jesus para comer em sua casa, está escrito aí no Evangelho, não vou pregar sobre isso, mas Jesus disse aos seus discípulos, vamos lá visitar o Lázaro, porque a doença dele é para a glória do meu Pai. Mestre, tu ainda agora acabaram de tentar apedrejar-te e agora voltas novamente para lá. Mas Jesus foi. Jesus e os seus discípulos foram até Betânia, onde estava Lázaro, Marta e Maria, e que ficava a 3 quilómetros de Jerusalém. E Marta, ouvindo que Jesus vinha, foi ao seu encontro. Disse-lhe, ah, mestre, se tu não estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Não te preocupes, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Ah, mestre, eu sei que um dia nós ressuscitaremos todos. Acredita. Acredita, Marta, que o teu irmão, mesmo estando morto, vai viver. Ah, mestre, eu sei que tu és o Cristo, que tu és o Messias. As palavras de Jesus entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Jesus estava-lhe a dizer uma coisa, estava-lhe a falar em vida e ela estava a falar em morte. Jesus estava a falar na vida daquele momento para aquele momento e ela estava a falar na vida para depois da morte. Leiam com atenção. Leiam com atenção. Mas esteja presente ou esteja ausente, quando Deus quer fazer as coisas, faz mesmo. Então a Marta foi e foi ter com a irmã e disse-lhe, Maria, o mestre chama-te. Meu irmão e irmã. Esta manhã, o mestre chama-te. O mestre está-te chamando. Maria, o mestre está à entrada da Betânia. Chama-te. E Maria foi. Ah, mestre, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Somos sempre assim agarrados àquilo que os nossos olhos físicos veem, agarrados aos nossos sentimentos, agarrados às verdades que existem no mundo e não podemos compreender a profundidade das palavras espirituais e não conseguimos ver o que é vida, vida eterna. Esta manhã, o mestre chama-te. Assim como chamou Maria pelo seu nome, também te chama a ti pelo teu nome. Chamas. Como é que te chamas? Donzília? Pétia?
Maria.
Maria. Todos somos Marias hoje. Todos nós hoje somos Maria. chamemos-nos Carlos ou Adelaide. Todos hoje somos chamados pelo Mestre. E Maria não disse: o Mestre chama-me. Opa, ele vem para cá, então ele que venha, eu fico aqui à espera dele. Quando ele vier, eu falo com ele. Ao fim e ao cabo, o nosso irmão até já morreu. Se ele estivesse cá, não teria morrido. Mas já que morreu, olha, o Mestre que venha. Seria a resposta de alguns de nós quando valorizamos mais a morte espiritual do que a vida espiritual. O Mestre quer falar comigo? Quer. A partir de hoje, o Mestre quer falar contigo. Pelo seu Espírito Santo, o Mestre quer falar contigo. Quer mostrar-te o caminho da vida e o caminho da morte. Quer que tu te decidas. Pelo Espírito Santo, o Mestre chama-te. E tens que te decidir a ficares onde estás, estagnado, estagnada. E ficar à espera que o Mestre venha. Mas eu quero-te dizer que na tua vida o Mestre já veio mais do que uma vez. Veio pela primeira vez quando te bateu à porta e tu aceitaste a salvação. Se é que a aceitaste, se é que estás salvo. Mas partindo do princípio de que estás salvo e aceitaste a salvação. E porque a santificação não se fica por aí. E porque os planos de Deus para a vida de cada um de nós não se ficam por aí. Por diversas vezes, o Mestre chamou-te. O Mestre bateu à porta. Mas tu não fizeste de conta que não estavas em casa e não abriste a porta ao Mestre. A Jesus, que dizes ser o teu Senhor. E o Mestre, pelo seu Espírito Santo, retirou-se, porque nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo assaltam a casa de ninguém. Entram pela porta, quando a porta lhes é aberta. Quantas vezes é que o Mestre já te chamou? Quantas vezes é que o Espírito Santo já procurou dar uma direção à tua vida espiritual? Quantas vezes é que o Espírito Santo já tentou convencer a amar os teus irmãos? A te preocupares com os teus irmãos, com a vida espiritual dos teus irmãos? Não com os queixumes. Há muitos irmãos que só se sentem felizes quando têm alguém a quem contar os seus queixumes. Mas o cristão, a cristã, não é um saco cheio de vento que precisa de ser atolado com miséria, mas que conversemos uns com os outros sobre aquilo que edifica espiritualmente. Quantas vezes o Mestre já chamou por ti e tu ficaste acomodado, acomodada no teu lugar? Deixar de ser o que sou, ou deixar de fazer o que eu quero, Mas é tão bom. É tão bom ser assim. É tão bom ter o que eu tenho. É tão bom. Tenho uma série de versículos na minha cabeça. Sei que eles existem, em que livros é que estão, mas gostaria de os ler todos de uma vez. Tu tens um Deus, Criador dos céus e da terra. Tu tens um Deus que se criou o universo é porque está acima desse universo que tu compreendes. Criou o universo, mas não passou a fazer parte do universo. Está acima do universo. Criou o sol, as estrelas, os cometas, tudo. Ele criou, está acima de tudo isso. E é esse Deus que quer ser o teu Deus. E se alguém está com esse Deus, não pode ter ninguém com mais poder. Tu tens, tu és herança de Deus.
Amém.
E ser herança de Deus, como já disse aqui uma vez, sermos herança de Deus, o que é? Para muitos é só, eu sou herança de Deus. Quer dizer, todos os bens de Deus são meus. Graças a Deus, glória a Deus por isso. És daqueles tais mordomos que conheces a palavra, mas que não vives a palavra, mas não praticas a palavra. Todos os bens de Deus são meus. Mas ser herança de Deus não significa só que todos os bens de Deus são teus. É que se tu és herança de Deus, pertences àquilo que Deus tem para distribuir por todos. E portanto, se és herança de Deus, para teres direito aos bens de Deus, também és herança de Deus para Deus fazer de ti aquilo que Ele quer e não aquilo que tu queres. Isto é que é ser herança de Deus. Mas nós só nos preocupamos por uma coisa. Só nos preocupamos é receber. Nós só queremos é receber de Deus. Agora, sermos herança de Deus, para que Deus faça, somos herança de Deus, pertencemos aos bens de Deus. Se pertencemos aos bens de Deus, Deus faz dos seus bens aquilo que quer. Dá a quem quer, da forma que quer e quando quer. Então sim, já temos noção exata do que é ser herança de Deus. É para receber, mas também para dar. Meus amados, mudemos de vida. Aprimoremos as nossas responsabilidades espirituais. Porque senão seremos deportados, espiritualmente falando. Naquilo a que estivermos a ser injustos, ou nos arrependemos, ou então continuemos a ser injustos. Quem está morto, continue mortificado. Mas não culpes Deus. Não culpes Deus se deixares de pertencer àquela Jerusalém, àquela nova Jerusalém. Andas com vontade de deixar a igreja? Andas com vontade de deixar de ter comunhão com os teus irmãos? Andas com vontade de deixar de fazer alguma coisa para Deus? É a altura para pensares. Não aceitares a apostasia, porque a apostasia é do diabo. não é de Deus. Ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de deixares o caminho da morte e escolheres o caminho da vida. Porque senão depois a tua falta de interesse pela casa de Deus, a tua falta de amor pelos irmãos, a tua falta de responsabilidade por aquilo que fazes para Deus vai avolumar-se. E então vais ter ódio à casa de Deus. Então vais ter ódio aos teus irmãos na fé. Então vais ter ódio contra aqueles que fazem alguma coisa por Deus. Porque o tempo passou. O Mestre chama-te. Atenta para a voz do Espírito Santo no teu espírito. Dá-lhe tempo para que Ele fale contigo. Que Ele te mostre a verdade. Eu sei. Alguns estão aqui, mas não estão. Alguns estão aqui, mas estão a pensar no logo à tarde. Alguns estão aqui, mas estão a pensar no amanhã. Alguns estão aqui, mas estão a pensar no daqui a bocado. Mas agora ouve simplesmente isto. O Mestre chama-te. Amém.
Podemos ficar de pé. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, continua a guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Uma semana abençoada. Amém? Muda-me, Senhor.
Muda-me, Senhor. Faz-me ser.
Seja uma mudança, uma semana de mudança no nosso viver. Barro nas mãos do oleiro para que ele possa continuar a fazer a obra que quer fazer com cada um de nós. Amém? Deus vos abençoe.
Amados, quando falamos com Deus, podemos olhar para cima, para os céus. Jesus também o fez. Não por ele, mas pelos que o rodeavam. Podemos falar com Deus em voz alta. Ou quando estamos sós, ou para que os outros acompanhem a nossa oração. Qual é o problema? Não há mal algum neste comportamento. Agora, se nos aquietarmos na sua presença e falarmos com Ele no nosso silêncio, Ele ouve-nos na mesma. Deus habita na eternidade, mas os seus ouvidos estão atentos aos teus pensamentos e aos teus sentimentos. Foi Jesus quem disse que Deus sabe do que precisamos, mesmo antes de lhe o pedirmos. Deus fala-nos pela palavra, quer escrita, quer anunciada. Mas eu quero dizer-te que, se queres ouvir a voz de Deus, é no teu espírito que a ouves. Como? Pelo Espírito Santo que está em ti. O Espírito Santo não está em nós apenas como garantia de que Jesus vai voltar, mas também para nos ajudar, para nos orientar na escolha do que é melhor para cada um de nós. Aprende a ouvir a voz de Deus no teu espírito.